Estudo Bíblico.
Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós estamos aqui em meio à viagem do apóstolo Paulo. Aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cos. E no dia seguinte, a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. Nós vemos aí o momento em que Paulo e a sua comitiva, né, alguns irmãos que viajavam com ele, estavam para iniciar mais uma jornada. E eles haviam parado aí nesta comunidade, e eles encontraram discípulos ali na cidade de Tiro. E eles ficaram alguns dias anunciando o evangelho, orientando aqueles irmãos. Mas por meio deles, o Espírito Santo disse a Paulo que ele não subisse a Jerusalém. Paulo estava indo a Jerusalém para encontrar a igreja e para levar até ela aqueles recursos que ele havia arrecadado para ajudar os necessitados. Por essa razão, ele não havia desistido de ir até Jerusalém, pois suspeitava-se que ali ele seria preso. Não se sabe como também, aí nesse versículo 4, como que o Espírito Santo se manifestava ali. Seria pela influência de um desses irmãos daquela comunidade? Ele exercia uma influência e as pessoas falavam sob o influxo do Espírito Santo, como falam alguns pregadores? Não se sabe como, não se sabe se foi uma revelação por meio de sonhos, uma aparição, algum tipo de manifestação em que o Espírito procurou, através daqueles irmãos daquela cidade, daqueles discípulos, alertar Paulo sobre a viagem difícil que ele faria a Jerusalém. E nós vemos que quando eles foram saindo da cidade, aquelas famílias, as mulheres, os homens, os meninos, acompanharam a comitiva de Paulo até a cercania da cidade, até os limites da cidade, aonde eles oraram juntos para pedir a Deus que pudesse ajudá-los na viagem e a manter a igreja viva. Nós vemos também aí no verso 5, eu acho que é o que destaca mais aqui nessa introdução, que eles se colocaram de joelhos na praia para orar. E algumas pessoas discutem de que maneira nós devemos orar, porque havia alguns judeus que oravam de pé, outros oravam de joelhos, e há até aqueles que oram sentados. Mas Jesus não especificou na sua instrução sobre a oração, ele não especificou qual é a posição que nós deveríamos orar, se de pé, se de joelho, se sentados. Como Jesus não especificou, isso significa que não deve ter muita importância a posição em que nos colocamos para orar. Num determinado momento de espírito, pode ser que nós tenhamos vontade de ficar de joelhos para orar, devido ao nosso estado espiritual. Nós podemos estar precisando muito do apoio do Senhor, e a atitude de joelhos, ela é uma atitude de submissão, ela mostra que nós estamos, naquele momento, rendidos ao Senhor. E na história da Igreja Católica, há situações em que os monges oravam de rosto no chão, se deitavam e ficavam de bruço e ficavam com o rosto no chão diante das autoridades eclesiásticas. Também este era um sinal de submissão. Que nós entendamos que não tem uma importância absoluta, desde que a nossa oração esteja sendo feita respeitosamente e com o nosso coração, essa oração será ouvida. Nós desaconselhamos a pessoa orar deitada, porque a oração ela leva a um estado de relaxamento do corpo. E se você estiver cansado, você pode vir a dormir no meio da oração. Então, que nós evitemos a oração deitados. As demais posições aí fica a critério de cada irmão e de cada comunidade, de acordo com as suas preferências, tá bem? O que Jesus ressalta é o recolhimento. Quando a oração é individual, ele pede que você entre no seu quarto e feche a porta e converse com Deus em secreto, que Deus certamente te ouvirá e trará os benefícios publicamente. Tá bem? Essa é a recomendação de Jesus no Evangelho segundo Mateus ao tratar da oração e do jejum. Lembrando ainda sobre a oração, que Jesus nos deu um modelo de oração para nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, que é chamado Pai Nosso, pouco utilizado na Igreja Evangélica Pentecostal por razões de preconceito apenas, porque é a única oração que Jesus ensinou para nós. Amém? Vamos dar sequência na leitura? Versículo 6, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo nesta cidade saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Ficamos com ele. E ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Então, é importante a gente fazer aqui uma parada para a gente falar do ministério de evangelização. O que, que é o ministério da evangelização? É aquele que anuncia o evangelho de Cristo. Quando a gente fala evangelho, a gente não se refere às leis de Moisés. Preste bem atenção nisso, para você não pensar que é um evangelista e está anunciando coisas que não têm a ver com Jesus. O evangelista anuncia as boas novas de Cristo. E quem quiser ter este ministério, peça ao Espírito Santo que lhe dê esclarecimento para que desempenhe de maneira satisfatória essa boa anunciação. Esse Filipe, ele era um evangelista. E ele tinha essas quatro filhas que profetizavam. Nós sabemos que o profetizar na igreja, segundo Paulo, é falar das coisas que está no coração das pessoas, orientando essas pessoas no caminho do bem. Profetizar não é adivinhar. Hoje nós temos o espírito de adivinhação que anda por aí, envolvendo pessoas que se dizem profetas. Não se fala aqui destas profecias. Essas moças, elas estavam envolvidas pelo espírito que guiava o Filipe, que era o Espírito Santo. E por isso elas foram possivelmente instruídas e preparadas para desenvolver-se nesse ministério. E não era pelo fato delas serem virgens. A referência aqui à sua virgindade seria o mesmo que nós falarmos moças solteiras. Tá bem? Não é para achar que o fato da mulher ser virgem faz ela diferente diante de Deus no sentido espiritual. E por isso Deus vai dar a ela algum tipo especial de dom. Tá bem? Não podemos confundir essas coisas. Queremos lembrar que entre os judeus, a mulher, ela não tinha nenhuma posição dentro da sinagoga. As mulheres, elas eram colocadas sempre em segundo plano pelos sacerdotes e pelos rabinos judeus. Havia alguns rabinos que achavam, inclusive, que não deveria ensinar a lei para as mulheres. E outros diziam que as mulheres não tinham alma. Tal era o estado de atraso que se encontrava aquela humanidade. E a gente vê que Jesus, ele mudou essa posição da mulher. E o apóstolo Paulo também tinha muitas restrições quanto ao trabalho das mulheres dentro da igreja. Isso porque na igreja de Corinto havia muitos abusos. Por este motivo ele disse que na igreja ele preferia que a mulher ficasse calada. E a gente vê que com o passar do tempo as mulheres acabaram conquistando um espaço dentro da igreja. E as mulheres, elas podem e devem exercer o seu ministério sabendo que isso não faz delas alguém que esteja acima dos homens. É o mesmo que acontece dentro de casa, no relacionamento conjugal. A mulher deve entender que o seu marido é a cabeça da casa e que ela lhe deve sujeição. Não quer dizer também que deva obedecer cegamente o seu marido em todas as coisas que ele manda. Nós estamos falando aqui de casais que são cristãos. Não estamos falando de pessoas do mundo. Tá bem? A mulher não deve se esquecer nunca que ela deve sujeição ao seu marido, embora ela possa fazer as coisas, ter liberdade de pensar, de ir, de vir, de trabalhar, mas ela não deve inverter a ordem. Existem situações em que o marido deixa de ser marido para a mulher ocupar o lugar dele. As consequências são danosas, a experiência tem mostrado. Tá bem? Na igreja, as mulheres também têm liberdade para profetizar, o que quer dizer exercer os seus dons espirituais, mas sob a tutela do pastor da igreja. É desaconselhável não é proibido, é desaconselhável que uma mulher esteja à frente da igreja, como pastora. É desaconselhável, não é proibido. Tá bem? Há situações que são exceção e que as pastoras exercem um bom ministério, mas são exceções. Como regra geral, a mulher não deve ocupar o lugar do pastor da igreja. Esse lugar, pela ordem da Escritura, pertence ao homem. Aí, quem não concordar, deve reclamar com o Criador depois que estiver do outro lado. Tá bem? O homem foi criado primeiro que a mulher foi criada do homem. Essa é a ordem que foi estabelecida por Deus. Versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, veja só que interessante. Esse profeta, ele não tinha tido nenhum contato com aqueles outros irmãos lá de Tiro. E lá pelo Espírito Santo, os irmãos haviam dito que Paulo não deveria ir a Jerusalém. Chegando esse profeta aqui na casa de Filipe, ele também profetiza a mesma coisa. Ele pega a cinta de Paulo, amarra suas mãos e os seus pés e diz que o dono daquela cinta ia ser preso lá em Jerusalém. Isso é uma confirmação do Espírito Santo. Nós devemos estar atentos a essas instruções que o Espírito Santo passa, nem sempre por meio de uma mesma pessoa, às vezes até por intermédio de outras, de pessoas que nem se conhecem, de outros irmãos, de comunidades que são irmãs, falando a mesma coisa. Nós precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo pode querer nos instruir nesse sentido. Isso chama-se confirmação. Então, Deus confirma a sua instrução através de muitos profetas. Tá bem? Ouvindo nós isto, versículo 12, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não fosse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo ficou aborrecido com aquilo. Disse: Olha, eu preciso ir lá. Eu estou pronto para ser preso, para morrer, inclusive, pelo nome do Senhor. A gente vê que havia um estado de amadurecimento espiritual no apóstolo, que se preparava para novos períodos da sua vida. Ele estava pronto para enfrentar os desafios da prisão, do julgamento e de muitas coisas tristes que ele viria passar em Jerusalém por causa do Evangelho, por causa da anunciação de uma doutrina que os rabinos e os sacerdotes não admitiam. Eles diziam que era uma coisa do diabo. Tá bem? No versículo 14, a narrativa aqui de Atos diz assim: Como não podíamos convencer a Paulo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minazon, Ciprio, discípulo antigo com quem havíamos de nos hospedar. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então o Tiago aqui está fazendo uma colocação para Paulo, dizendo que ele estava sendo acusado de subverter a ordem da lei perante os judeus que viviam no meio dos gentios. Ora, mas a doutrina de Paulo contrariava justamente a lei de Moisés, né, as leis sacerdotais e a justificação pelas obras. A justificação, segundo Paulo, acontecia apenas por meio da fé e não por meio de qualquer coisa que você pudesse fazer para Deus. Então, Tiago está colocando aqui para Paulo que havia essa conversa no meio dos judeus. Que faremos, pois, ele disse no versículo 22, em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que tu também andas segundo a lei. Então, o que o Tiago está pedindo ali para ele, o Tiago foi um dos que acabaram trazendo problemas para as igrejas, porque ele tinha um apego muito grande à lei de Moisés. Ele era um homem do templo. Esse Tiago era irmão de Jesus. E o apóstolo Paulo teve muito atrito com os ensinamentos do grupo ligado a Tiago, os chamados judaizantes. Então, o que o Tiago está querendo fazer ali é fazer uma concordância entre o que Paulo iria fazer e o que os judeus esperavam que ele faria. Então, o Tiago está querendo arrumar as coisas ali para não ter atrito, né? O Paulo era um homem de personalidade explosiva e ele costumava falar as verdades abertamente para as pessoas. E isso criava determinadas situações. O Tiago queria evitá-lo. Aí ele arrumou uns 4 irmãos lá da comunidade que iam fazer voto. Ele pediu para o Paulo participar disso com ofertas e tudo mais, para que os judeus tivessem certeza de que Paulo estava ainda seguindo os preceitos da lei. Mas nós sabemos que Paulo não seguia mais os preceitos da lei. Mas Paulo faz essa concessão para evitar que houvesse atrito ali com os judeus. Tá bem? Versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós já havemos instruído, escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que se guardem das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Então, o que o Tiago estava propondo era que deixassem os judeus como estavam os judeus e que os gentios não precisassem observar a lei. Entende? Mas que Paulo não criasse problema com os judeus que viviam no meio dos gentios. Era uma mistura das coisas, né? A que Paulo certamente não iria se submeter com o correr da história. A gente vê que havia uma grande dificuldade para as pessoas deixarem de praticar aquilo que elas praticavam. Como hoje também haveria muitas dificuldades se houvesse uma novidade na igreja cristã. Se chegasse alguém falando coisas que estão fora do contexto das tradições e das convenções e dos catecismos, né? Com certeza iria se formar uma grande confusão. As pessoas, elas estão muito bem, obrigado, na posição que elas se encontram e não querem mudar a sua maneira de ser, de pensar, de fazer coisa alguma. Assim também eram os judeus. Já estavam habituados há muito tempo a andar segundo a lei. segundo os preceitos do sacerdócio levítico. E Jesus veio acabar com tudo isso. Jesus veio mudar essas convenções e esse sacerdócio. E por isso não foi aceito. Os sacerdotes mataram Jesus porque Jesus contrariava o que eles faziam. E dizia que eles não tinham a importância que eles achavam que tinham. Esse foi o problema que Jesus enfrentou e que Paulo acabou enfrentando também. A gente vai ver logo aqui na frente. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Prenderam Paulo, clamando da seguinte maneira: homens israelitas, acudi, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E além disso, introduziu no templo os gregos e profanou esse santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a pessoa de Trófimo, da cidade de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. Pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava uma grande confusão, o qual, tomando consigo uma legião de soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com duas cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros clamavam de outra. Mas como nada podia se saber ao certo, por causa da confusão, mandou conduzir Paulo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo clamava: mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Que Paulo falou com ele em grego. Não é o tribuno que perguntou se ele sabia, não. Paulo falou com ele em grego. Falou: ah, você sabe o grego? Aí Paulo disse: não és tu. Ele perguntou para ele: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição, um levante, e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo pôs-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. E aí começa o discurso dele, que está no capítulo 22, que nós veremos na próxima assembleia.